Tarde, boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Que bênção de louvor, né? Esse é das antigas do meu tempo. Glória a Deus. Quem está feliz e está na casa do Senhor? Eu estou muito feliz. Para mim é um privilégio estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Então eu quero que você, nesse momento, estenda a mão para essa humilde serva, porque eu de mim nada sei, nada posso. Quem pode tudo é o Senhor Jesus. E eu quero me colocar atrás da cruz dele, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, no teu altar. Perdoa-me, Senhor, as falhas, os pecados. Pai, me mostra, Senhor, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso, Senhor Jesus querido, investir a minha vida. Pai Todo-Poderoso, que o teu sangue venha estar sobre a minha vida. Cobre-me agora com o teu sangue. E eu me escondo agora, Senhor, atrás da cruz de Cristo. Que esta mulher não apareça. Que esta mulher não prevaleça, mas somente o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém, queridos. Vamos nos sentar em nome de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia sentado hoje. Então, falar para a igreja, né, que essa palavra falou primeiramente comigo. Deus ministrou na minha vida, no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar com cada um nessa tarde, amém? Quem trouxe a Bíblia? Erga aí. Vamos abrir lá em Colossenses 3, capítulo 3. Colossenses 3, capítulo 3, lá no Novo Testamento. Espero todo mundo achar. Depois de Filipenses. Efésios, Filipenses, aí Colossenses. É um livro bem curtinho. Se você puder, na tua casa, leia ele inteiro. Porque ele só tem 4 capítulos, mas ele tem um ensinamento extraordinário. Não dá para subir ali a imagem, não? Então, hoje a palavra vai ser revestidos das coisas do alto. Está com um probleminha lá, mas não tem, não há de quê. Vamos ler lá. Nós vamos ler do 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas de que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros e que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando viestes nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, esta carta, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos. Ele estava prisioneiro em Roma. E essa cidade era uma cidade muito pequena, ela não era uma cidade influente. E a igreja era muito pequena também. Mas você veja o amor de Paulo, a fidelidade que ele tinha com a palavra do Senhor, que ele lá da prisão, ele escreveu esse texto que hoje nós lemos aqui. E como a palavra do Senhor é tão atual. Ele escreveu há 60, 62 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. E até hoje ela é atual, ela se faz presente. Se você ler aqui, meditar, versículo por versículo, você pensa que foi escrito ontem. Você veja a plenitude da sabedoria do Senhor sobre a vida desse apóstolo. Então, quem fundou esta igreja que tinha lá foi Epáfras, um discípulo de Paulo. Então, ele contou, né, que estava acontecendo alguns probleminhas dentro da igreja. E isso acontece hoje. Você se converte, você começa a servir a Deus, você aceita o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida, e você começa a lidar e viver em novidade de vida. Mas aí começa as coisas de fora. Pessoas que não são enraizadas, começam a misturar o aprendizado da palavra. E Paulo soube que nessa igreja estava tendo assim algumas misturas. Aqui fala que tinha lá também falsas doutrinas, sincretismos de filosofia grega, judaísmo legalista e misticismo. Você veja o que hoje acontece nas nossas igrejas. Você está servindo ao Senhor, mas você reza também, você acende uma velinha, você faz uma simpatia. Ah, porque fulano falou que dá certo. Ah, ciclano me ensinou isso. E ali começa a entrar a mistura dentro do sangue do Senhor. Porque foi através do sangue de Cristo que nós fomos salvos. E isso foi de graça, é pela graça. E ali eles começaram a imputar também o judaísmo. As pessoas tinham que obedecer todos os mandamentos, a lei de Moisés e um monte de coisa. Tirando aqui a graça de Deus. Você sabia que você é salvo de graça? Mas não foi de graça? Custou um alto preço. o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que não teve pecado. Então, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós chegamos até o trono de Deus. Não precisamos mais de intermediários aqui na terra. Eu estava escutando essa semana um padre falando, eu achei muito bonito no YouTube. Ele estava falando que Maria não fez milagre, quem fez foi Jesus. Porque quando acabou o vinho, ela foi perguntar para Jesus. Ela poderia ter ido lá e, de repente, ter feito o milagre? Não. Porque é o Senhor Jesus que faz milagre. É Ele que faz tudo em todos. É o mesmo Espírito. Você entra na casa do Senhor, você vê as irmãs do apoio, as irmãs trabalhando, a intercessão, a pregadora, os irmãos, todos. Mas o Espírito é um só, é o Espírito Santo. Não tem distinção para o Senhor, nós somos todos iguais. Desde aquele que canta no louvor, até a irmã que limpa a igreja, todos somos iguais diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías, que a mão dele não está encolhida, ele está estendida para nos abençoar. E nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. O Senhor ouve a nossa oração, irmãos. O Senhor ouve. Você pode pensar na luta que você está passando. Só eu sei e Deus. Realmente. Só você e Deus sabe o que você está passando. Mas Jesus está do teu lado. Você não está sozinho. As lágrimas que muitas vezes você tem derramado lá no travesseiro, antes de você dormir, Deus, os anjos do Senhor estão colhendo e levando como incenso suave até o trono de Deus. Amém? Vocês sabiam disso? Esse é o Deus que nós servimos, amada igreja. É um Deus que não titubeia para nos abençoar. Então vamos continuar aqui. Nessa passagem de Colossenses 3, vemos que Paulo mostra a vida prática de quem já morreu e ressuscitou com Cristo. Abandonar a velha natureza e se revestir da nova, vivendo uma vida santa no cotidiano. Você sabia que você tem um chamado para viver a nova vida, a nova criatura? A palavra do Senhor diz, eis que tudo se fez novo, o que era velho já passou. Os hábitos que você tinha, o costume, quem sabe você tinha uma boca suja, uma boca pesada, quem sabe você tinha vícios, isso não mais pertence a ti. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aqui fala, né, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está, nossa identidade está unida a Cristo. O cristão não pode viver distraído apenas, mas coisas terrenas. Então, aqui quer dizer que nós não podemos ficar distraídos com as coisas terrenas. Às vezes, nós estamos tão preocupados, meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou comprar? O que eu vou vestir? Os meus filhos, o estudo, isso, aquilo. Você está tão preocupado, você está correndo tanto atrás do dinheiro, que é necessário, nós sabemos, mas você está deixando de priorizar. O que é em primeiro? Buscar o reino de Deus. Quanto mais do eu existe para a nossa vida, menos da terra vai ter em nós. Então, nós temos é que está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas demais serão acrescentadas. Amém? Também diz aqui, deixa eu ler, às vezes tem que pôr óculos. Filipenses 3:20, nossa cidadania está nos céus, como tem sido o seu no dia a dia? Você é cidadão dos céus ou é cidadão da terra? Você tem vivido como cristão dentro da igreja e fora dela? Ou dentro da igreja você é cristão e lá fora é mais ou menos, conforme as amizades? Isso é para nós refletirmos. 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. Nunca bata no teu peito dizendo, eu sou cristão, eu posso, eu consigo, Satanás não vai me derrubar. Nunca seja o eu, sempre Cristo na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Muitas vezes nós julgamos o irmão, a irmã que caiu, mas e nós? Se nós estivéssemos no lugar, será que a gente não faria a mesma coisa? Então, o primeiro passo, buscar as coisas de Deus. O segundo, eu vou falar agora. Abandonar a velha criatura. Se você lá lê no versículo 5 a 9, tá? Paulo é claro, o pecado não deve ser administrado, mas mortificado. Quais são os pecados a serem abandonados? Quem sabe? Pecado tem nome. Imoralidade sexual, impureza, paixão desordenada, avareza, ira, malícia e mentira. Você sabia que tem cristãos que estão na igreja e tem malícia? Eu lembro certa vez de uma irmã que confessou para mim. Ela falou assim, irmã Gilce, eu servia a Deus, eu era obreira, eu estava ali no altar, mas eu tinha um defeito, um pecado, e eu achava que aquilo ali não fazia mal. Eu tinha muita malícia. Tudo eu levava para a segunda instância, tudo eu maliciava. Ela falou que isso por anos na vida dela. Só que um dia, você veja a importância do irmão e da irmã da fé. Uma irmã confrontou ela e disse, irmã, você malicia tudo. Você malicia um comentário, você malicia um louvor. Isso daí não agrada a Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo. E ela falou, irmã Gilce, desde aquele dia, eu deixei a malícia de lado, porque eu achava que não era pecado, eu achava que não era nada. E estava entristecendo o Espírito Santo. Então, se algum dia algum irmão, alguma irmã, uma líder de célula, te confrontar com algo, agradeça a Deus, porque está sendo usada pelo Espírito Santo para nos alertar, amém? A mentira também nós temos que abandonar. Nós não podemos ter mentira. Você ensina teu filho desde pequeno, né? Você está devendo uma conta lá. Aí alguém bate na tua casa lá. Aí diga que a mãe não está. Você já está ensinando teu filho a mentir. Alguém liga no celular. Aí diga que a mãe saiu. Então você veja que terrível coisa. A pessoa que está lá no mundo, mentir para ela é tão normal, isso mesmo, irmão, obrigada. É tão normal que eles não verem maldade. Tem pessoas que mentem tão descaradamente, estão tão acostumados, que eles acreditam na sua própria mentira. Só que nós temos que ser diferente. Se você não cuidar em pequenos erros, poderá cair em grandes quedas. Cuidado para não confundir unção com a aprovação de Deus. Às vezes, não é que sou usada, não quer dizer que sou aprovada. Às vezes você vê uma pessoa, nossa, aquela pessoa é muito usada, aquela pessoa é assim, mas olhe se aquela pessoa é aprovada por Deus, porque nós não sabemos, só quem sabe é o Senhor. Deus quer de mim uma vida de relacionamento verdadeiro, por isso é necessário matar as obras da carne com jejuns, oração e leitura bíblica. É tão difícil, né, irmãos? Às vezes fazer jejum, que nem eu agora, estou num período, estou tomando muita medicação durante o dia, que estou com os problemas de saúde, mas eu creio que vou ter a vitória, amém? Eu estou aqui, eu estou fazendo corrente para isso. E às vezes o jejum até fica difícil, né, para nós fazermos. Mas nós não podemos negligenciar a leitura da Bíblia, fazer o nosso devocional, orar todos os dias, buscar. Em Romanos 6,6 diz, nosso velho homem foi crucificado por ele, que quer dizer homem e mulher também. Nós fomos crucificados com o Senhor. Tudo que você precisar, peça para Deus. Porque às vezes você está passando uma luta, você pensa que Jesus não passou. Ele passou sim. Você está passando por dores, por enfermidades, você está passando por tribulação, dificuldade, você passou por uma traição. Tudo isso Jesus passou primeiro. Ele entende o que você tem pensado. As coisas que você tem enfrentado, porque o Senhor conhece a nossa vida. O Salmo diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe. Então, Ele entende todas as coisas. E Ele é um Deus de amor. Sempre vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. No terceiro passo que nós temos que fazer, revestir-se do novo homem, característica do novo homem, quer dizer, da nova criatura, né? Nós temos que ter compaixão, bondade, humildade. Ontem eu faço célula para as crianças também, fora a minha célula dos adultos. E daí eu perguntei para elas ontem, nós estávamos estudando duas coisas, né, que é paciência e paz. E eu perguntei para elas ontem se elas tinham paciência, as crianças, né? Ah, eu dependo da pessoa. Eu não é com qualquer um que eu tenho paciência. Elas são tão purinhas, né? E eu ensinando para elas, a palavra do Senhor não diz ter paciência dependendo da pessoa. Você tem que ter paciência com todos. É difícil. Tem dias que você não está assim. Mas vá até Deus, peça para Ele. Senhor, me revista de paciência. Eu tenho que me encher de paciência. Às vezes a gente está meio irritado. É normal da carne, o cansaço. E eu estava ensinando aquelas crianças ontem. Não podemos distinguir. Nós temos que ter paciência com todos. O que mais que eu vou falar aqui? O amor é o vínculo da perfeição. É o que mantém a unidade da igreja. Nós temos que amar o nosso irmão. Ele pode pensar diferente, pode ser assim, pode ser assado. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. Efésios 4,24 fala, revestido novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade. Você não vai se revestir sozinho. Sozinho nós não podemos nada. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Você sabia, eu não sei quantos aqui estão fazendo corrente para uma cura. Muita gente. Para libertação. Você sabia que se você bate, bate e a porta se abre? Está lá no, em Lucas 7:7. Vamos ver aqui. Quarto passo. Viver guiados pela palavra de Deus. A paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração. Habitem ricamente em Cristo. A vida cristã não é isolada, mas comunitária. Porque é tão bom você ser paciente sozinho. Ai, morando sozinho é fácil. Senhor, dá-me o dom da paciência. Você não tem nenhum cachorro para você brigar. Aí é fácil. Aqui fala que nós temos que viver em comunidade. Nós temos que se aturar um aos outros. Quantas vezes você pede para Deus, Senhor, dá-me o dom da paciência. E no primeiro, o Senhor testa você. Na primeira você cai. Você já estoura, já fala um monte de coisa. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Que nós nos revestimos da nova criatura. Porque tem pessoas aqui até... eu estava lendo na Bíblia hoje. Eu vou chegar lá ainda. Não vou atropelar. Só um pouquinho. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hebreus 10:24-25. Considere uns aos outros, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes amoestai-vos, que significa avisar, censurar, repreender, advertir. Quantos aqui conhecem aquela pessoa? Eu estou servindo a Deus do meu jeito. Ah, eu não estou mais indo na igreja. Eu estou servindo a Deus do meu jeito na minha casa. Acho que todo mundo conhece alguém assim. Só que a Bíblia adverte que isso é costume de alguns. Não pode ser o teu. Não pode ser o nosso. Você que é chamado, escolhido por Deus. Tem erro? Tem. Tem dificuldade? Tem. Às vezes você se chateia? Sim. Mas nós estamos aqui em reforma. Sempre falo, cadê minha discípula lá, Josiane? Ai, que linda ela. Sempre falo na célula. Nós estamos em reforma até a vinda de Cristo. Nós não somos perfeitos. Então não deixe de congregar. Ai, porque eu fui naquela igreja, aconteceu tal coisa, me fizeram isso. Deixe, entregue tudo no altar, entregue nas mãos do Senhor. E Deus é que vai fazer a obra. É Deus que trata, sabia, irmãos? Não precisa você tratar com ninguém. Deixe que Deus trata por você. E tudo que nós fizermos, palavras ou ações, vamos fazer em nome de Jesus. E para terminar a palavra, Paulo nos lembra que a vida cristã não é apenas crer em Cristo, mas viver revestidos dele, mortificando o pecado, revestindo-se do novo homem, é ter um viver transformado pela palavra de Deus. Fui visitar uma discípula esses dias, que está passando uma luta muito grande. O marido dela me confessou que ele está viciado no cigarro e ele tenta largar e não consegue. E eu fiquei assim com muita pena, porque eu passei por isso. Quando eu vim para Jesus, eu fumava muito, eu tinha uma dependência psicológica muito grande. Se eu soubesse que eu ia ficar sem cigarro, eu já ia ficando louca desde cedo. Aquilo me deixava transtornada. Só de eu saber que durante aquele dia eu podia ficar sem o maldito vício. E eu fiquei com muito dó daquele homem, porque eu passei por isso. Então, às vezes é bom você passar pelas tribulações, porque quando alguém chegar e pedir um conselho, você vai ter vida. Oh, eu passei por isso. Aconteceu assim, assim, assado. Foi assim que eu fiz. E eu pude falar de Jesus para aquela vida. Ele já é até batizado. Mas ele falou que está difícil, estamos ajudando ele em oração. Então, nós temos que nos revestir da nova criatura. Isso daí são lutas que você vai deixando, porque a palavra do Senhor diz que é de glória em glória que nós somos abençoados. Você sabia? Cada vez que você vir na igreja, é uma pedrinha na tua coroa. Cada oração que você faz, é uma pedrinha na tua coroa. Cada jejum que você faz, é uma pedrinha na tua coroa. Deus tem muitas pedrinhas para colocar na nossa coroa. Basta nós dizermos: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Às vezes você está com um colega de trabalho lá do teu lado, precisando de uma palavra, e ele nem sabe que você é cristão, porque você é 007 lá na empresa. Fale do amor de Deus para a direita, para a esquerda, onde você estiver, para as pessoas serem abençoadas através da tua vida. Porque foi através de alguém que hoje eu estou aqui. Alguém foi falar de Jesus para mim lá na minha casa, e hoje eu estou aqui. Criei meus filhos na presença de Deus porque alguém se dispôs de ir pregar o evangelho para a minha vida. Eu e o meu marido, que nós tínhamos uma vida bem... Levanta a mão aí, maridão. Ele é uma bênção na minha vida. Mas nós tivemos muito, muito toco para arrancar, né, amor? Nós tínhamos uma vida assim, bem daquele jeito. Mas Deus nos consertou, trouxe. Nós íamos para a presença dele. E ele nos libertou. Amém? Quem precisa de uma libertação, de uma cura, vem aqui na frente. A irmã vai colocar um louvor que eu pedi para ela. E eu vou orar. Porque Deus falou no meu coração que haverá milagres nessa tarde. Eu vou poder ouvir testemunhos. Se levante, vem aqui. Você vai receber uma bênção do Senhor. Jesus Cristo está aqui. O Senhor Jesus está aqui e vai tocar na tua vida.
Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou.
Venha buscar a tua bênção.
Jamais desisti.
O Senhor Jesus está aqui, Ele quer te abençoar. Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Quem sabe você está precisando de curas. Enfermidades que você tem sofrido, perseguições, você que foi traído, você que foi traída, o teu coração é machucado, mas Deus tem bênção para você nesta tarde. Ele quer restaurar a tua vida. Ah, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar todo este povo na tua presença. Pai, toca neles, ó Pai. Eles só vão sair daqui quando o Senhor tocar. Toca nessas vidas, Pai. O Senhor conhece o andar, o sentar, o levantar de cada uma. De cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração, Pai. Tu és o médico dos médicos por excelência. Eu creio, Pai amado, que Tu tem cura nesta noite, nesta tarde. Tu tem cura, Senhor. Tu tem libertação. Assim como um dia o Senhor libertou eu e o meu esposo. Hoje é que tem pessoas precisando de libertações. Aleluia. Ore agora ao Senhor. Abra o teu coração, abra a tua boca. Deus está aqui para te ouvir. Seja humilde, não esconda nada do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração.
Sairia dali sem sua bênção.
Da Gloria Siri canta la bas, Siri canta la bas. Gloria Siri canta la bas, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Siri canta la bas, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Siri canta la bas, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Siri canta la bas, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Siri canta la bas, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Gloria, Siri canta la bas, Siri canta la bas. Ah, Senhor, toca no teu povo, toca agora na tua igreja. Toca, Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Toca nos ossos, toca no sangue, toca nas medulas. Toca, Senhor, nas juntas, Pai. Toca agora, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eles querem ser revestidos do alto. Eles querem ser revestidos do alto, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Eu devolvo a palavra e agradeço essa oportunidade. E vá crendo lá, vá crendo que o Senhor ouviu a tua oração. Passar a oportunidade para o pastor. Vamos receber ele com uma salva de palmas.